Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 18 minutos, um pouquinho atrasado, mas o Jornal do Meio Dia está no ar, isso mesmo. Uma ótima tarde a todos, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes, boa tarde. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Vamos sim, afinal de contas, a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações e hoje, quarta-feira, dia do quadro Saúde em Pauta, é isso mesmo. Daqui a pouquinho vamos conversar com a doutora Marcele Marçal, né? Ela que é médica, infectologista, e o assunto hoje é combate às hepatites virais e julho amarelo. Daqui a pouquinho, fique ligadinho aí, tá? E você já sabe, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Natura Ilhéus, 1º de agosto é aniversário da Natura Ilhéus, 2 anos de aniversário da Natura Ilhéus, com ofertas imperdíveis, hein? Lá na Avenida Tiradentes, no centro. E hoje tem mais sorteio, de mais um brinde da Natura Ilhéus. Envia seu nome completo para o WhatsApp 988291029 e informa. Natura Ilhéus, 2 anos, 1º de agosto. Aí você já está participando. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. ACB reúne Receita Federal e empresários para debater reforma tributária nas MPEs, que é as micro e pequenas empresas.
Jornal Dia Teresina, Transnordestina. Trecho que liga Piauí ao porto de Pecém recebe novo aporte de 120 milhões.
Jornal do Comércio Recife, Quest, pesquisa Quest. Raquel tem 43% contra 37% de João. Portanto, é a corrida eleitoral, né, ao cargo de governador lá em Pernambuco.
Correio de Sergipe, Aracaju, Aedes aegypti. Sergipe tem 4 municípios com alto e 47 com médio risco de infestação.
Essa é uma triste realidade em vários municípios brasileiros, tá?
Sim.
Então, a situação lá de Sergipe, né, em diversos municípios. 4 municípios está com alto risco e 47 com médio risco de infestação. Recentemente a gente divulgou aqui que Ilhéus vem diminuindo aí o índice do Lira, né? Mas ainda está em risco. E os agentes de combate às endemias do município sempre alertam, né, da importância de cada um fazer a sua parte em casa, combatendo aí o mosquitinho Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya. Vamos de Jornal Norte, Tribuna do Norte de Natal. Reforma tributária muda a rotina das empresas a partir de agosto. Fique atentos, hein?
Diário do Nordeste, Fortaleza, FGTS distribuirá 13 bilhões a 138 milhões de trabalhadores.
Jornal Extra, Rio de Janeiro. Vai pingar o lucro do FGTS. 13 bilhões de pessoas, tá? Vão receber, na verdade, 13 bilhões de reais vão ser distribuídos para milhares de pessoas.
Jornal Globo Rio, troca de débitos. Governo estende, desenrola por mais 30 dias e invade período eleitoral.
Só esse final aí, invade período eleitoral. Não precisa dizer mais nada, né, caro ouvinte? Ano eleitoral, vem quem faz a coisa, né? Ó, me deixa, viu? Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. mudanças que o Brasil precisa na pauta dos presidenciáveis. Corre lá para você pesquisar no jornal Correio Brasiliense.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Temporal amplia riscos de inundação e provoca estragos em diferentes regiões.
Essa semana eu comentei aqui que eu vi um vídeo, né, lá de Porto Alegre, e uma situação assim bem complicada. Chuva forte com muito vento por lá. Vamos de Correio do Povo, Porto Alegre, também Rio Grande do Sul. Temporais causam destruição e Rio Grande do Sul pode ter novas inundações. Então, olha para você observar, dois jornais de lá do Rio Grande do Sul trazendo a mesma manchete, porque a situação lá realmente é preocupante.
Folha de São Paulo, maioria avalia que Moraes agiu mal ao proibir Flávio de visitar Bolsonaro.
Ai, ai, coisa. Jornal Estado de São Paulo. Custo de vida. Olha só, presta atenção, tá? Inflação vem abaixo do previsto e eleva a expectativa de corte de juro.
Jornal Diário de São Paulo, defesa de Flávio apresenta novo pedido de investigação após Lula citar enforcamento de traidor.
É, tem coisas que me assustam nesse país, viu? Certos comentários aí de alguns políticos como o presidente Lula, né? Ele parece que ele pode falar tudo, né? Que coisa! Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 24 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, lembrando que hoje tá valendo, tá? Mais um brinde Natura Ilhéus. Então hoje tem sorteio. Você quer ganhar um brinde, você envia seu nome completo para o WhatsApp 98829-1029, informando, né? É aniversário de 2 anos, Natura Ilhéus, dia 1º de agosto. É isso mesmo. Então, não deixe aí de participar para você ganhar o seu brinde aqui na Natura Ilhéus, tá? Então, lembrando que tem esse brinde hoje, amanhã, quinta-feira, tem mais um brinde Natura Ilhéus e na sexta-feira tem um kit Natura Ilhéus. Então, se eu fosse você, eu não deixava de participar, tá bom? 12 horas e 25 minutos, 12h25, vamos iniciar o noticiário aqui regional. A gente sempre começa com Ilhéus em destaque, né? Vamos iniciar falando de saúde. Olha que interessante. Programa Consultório na Rua amplia assistência com atendimentos odontológicos. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou os serviços do Consultório na Rua com a inclusão do atendimento odontológico na equipe multiprofissional. A ação busca ampliar o acesso à saúde bucal de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. A equipe reúne aí médico, enfermeiro, assistente social e agora incluiu cirurgião dentista, né? Além de outros profissionais também. Nesta etapa, o serviço promoveu aí 12 atendimentos odontológicos e encaminhou 6 pacientes para extração dentária na rede municipal de saúde. Além das consultas, o grupo aí do consultório na rua promoveu palestras sobre cuidados com a saúde bucal e aplicou flúor nesses pacientes aí. A iniciativa reforça a prevenção de doenças e a oferta de atendimento integral a quem vive em situação de rua. 12 horas e 26 minutos, mudando de assunto. Vamos dar uma passadinha por Itabuna, porque um homem é executado a tiros no bairro São Judas. Então, presta atenção aí nessa informação, hein, Carla?
Pois é, Kátia. Criminosos executaram um homem a tiros na madrugada desta quarta-feira no bairro São Judas Tadeu, em Itabuna. O crime ocorreu por volta das 3h30 na Avenida Contorno, próximo ao condomínio Real Ville. A via liga a área urbana de Itabuna à nova rodovia Itabuna-Ilhéus, que é a BA-649. Ao Pimenta, nossa fonte aqui nessa matéria, moradores do bairro relataram o barulho dos disparos de arma de fogo. Ainda conforme os relatos, os autores do crime atiraram mais de 20 vezes contra a vítima. Identificada como Marco Antônio Isidoro Lima, de 19 anos, e segundo informações do Departamento de Polícia Técnica, o DPT já concluiu a necrópsia e liberou o corpo para a família da vítima. Motivação e autoria do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.
Pois é, né? Então tá aí, já nesse noticiário policial, a gente também tem aqui a informação, acaba de chegar a informação sobre que o suspeito de matar policial militar, Maurício Dantas, morre em confronto durante a operação. Então, suspeito apontado pela Polícia Militar como um dos suspeitos, né, de envolvimento na morte do soldado Maurício Dantas dos Santos, da Companhia Independente de Policiamento Tático Sul. Esse homem morreu durante um confronto com as forças de segurança, na terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, equipes que participavam da operação para localizar os envolvidos do assassinato e do policial encontraram o suspeito durante as diligências. Ainda segundo a corporação, ele reagiu à abordagem e atirou contra os policiais, dando início ao confronto. O suspeito foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam porções de maconha e uma quantia em dinheiro. E conforme a PM, o homem possuía antecedentes por tráfico de drogas, tá? Antecedentes criminais por tráfico de drogas, e já havia registrado uma ocorrência após sobreviver a uma tentativa de homicídio, supostamente praticada por integrantes de uma facção criminosa rival. As investigações sobre o assassinato do soldado Maurício Dantas continuam. As forças de segurança seguem realizando operações para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no crime que vitimou o policial militar na zona sul de Ilhéus no último fim de semana, né? Causou muita comoção, inclusive, né, a morte do policial, do soldado Maurício Dantas dos Santos. E aqui a gente não tem o nome desse suspeito, né? Obviamente também não vamos citar o que a gente escuta por aí, porque esse programa prefere citar as informações que vêm oficiais aí da própria Polícia Militar, tá? Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos entrevista com a doutora Marcele Massal, médica infectologista. É o quadro Saúde em Pauta, daqui a pouquinho no segundo bloco. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Natura Ilhéus, que hoje novamente aí vai presentear o nosso ouvinte. Então você que não enviou ainda, corre que dá tempo, 988-29-1029. Envia seu nome completo, informando o aniversário da Natura, dia 1º de agosto, 2 anos, tá? Então, no finalzinho do programa, a gente vai divulgar aqui quem é o ganhador ou ganhadora, ok? Desse brinde. Bem, são 12 horas e 40 minutinhos. A partir de agora, a gente vai iniciar o quadro Saúde em Pauta. Está começando Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Aqui você acompanha entrevistas com especialistas, tira dúvidas e recebe orientações que fazem a diferença no seu dia a dia. Saúde em Pauta, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para você aqui no Jornal do Meio Dia. Pois é. E hoje a nossa entrevistada é a doutora Marcele Massal. A doutora Marcele Massal é médica e infectologista e o assunto hoje do Saúde em Pauta é combate às hepatites virais e julho amarelo. O mês de julho, ele é marcado pela campanha Julho Amarelo, com o Dia Mundial de Luta, né, contra as hepatites virais, que ele é celebrado em 28 de julho, portanto celebrado ontem, né? E a iniciativa surge com o objetivo de conscientizar sobre as hepatites virais. Doenças que provocam inflamação no fígado e muitas vezes evoluem de forma silenciosa. Por não apresentarem sintomas nas fases iniciais, muitas pessoas descobrem a infecção apenas quando já existem complicações como cirrose, câncer de fígado. E aí as hepatites virais podem ser transmitidas de diferentes formas, né, independente do tipo de vírus, E, obviamente, quem vai esclarecer as principais dúvidas da população sobre prevenção, formas de transmissão, diagnóstico, vacinação e tratamento, reforçando a importância da testagem e a busca por atendimento médico, é a doutora Marcele Massal, ela que é médica e especialista em infectologia. Doutora Marcele, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde.
Doutora, vamos iniciar então falando sobre esse assunto, né? E aí a gente já pergunta, né? Eu pergunto aqui para a senhora, qual o objetivo da campanha Julho Amarelo?
O objetivo é conscientizar da importância da testagem, né? A maioria das pessoas não sabem dos testes rápidos, né? Que estão disponíveis tanto nas unidades básicas de saúde e aqui em Ilhéus a gente tem também no CTA. Isso. Que fica ali na praça que tem um chafariz, né?
Na praça Misael Tavares, Cidade Nova,
isso.
Né?
Isso, e não precisa de pedido médico, né?
Exato. Funciona, inclusive, de segunda a sexta-feira em horário comercial, durante todo o dia, né? A pessoa pode ir lá.
Pode ir, é porta aberta, né?
É.
E a maioria da população nem sabe da existência desses testes. E fica, assim, retardando um diagnóstico que poderia ser mais precoce para evitar complicações... Não só das hepatites virais, mas da sífilis, né, ou até do HIV. É, então, a gente vem para conscientizar a testagem e também a vacinação.
É, e vacinação é sempre muito importante, né, doutora?
Muito importante, né? A gente tem, das hepatites virais, a gente tem vacina contra a hepatite A e contra a hepatite B. É, as duas vacinas fazem parte do calendário vacinal infantil. A vacina da hepatite B também está disponível para toda a população pelo SUS, em qualquer faixa etária, se a pessoa ainda não foi vacinada, ou tem algumas pessoas, por exemplo, profissional de saúde, acaba que vacina e muitas vezes faz o exame para poder ver se realmente aquela vacina foi eficaz.
Uhum.
Às vezes precisa tomar uma dose a mais de reforço. Essa vacina ela é disponível para os adultos também da hepatite B. E a hepatite A a gente tem na rede privada para você tomar em qualquer faixa etária, né? E na rede pública para as crianças e para os adultos que têm alguma comorbidade. Então, assim, a pessoa toma alguma medicação para reduzir a imunidade, vive com HIV ou faz uso de PrEP ou tem algumas outras doenças, né? É, por exemplo, os pacientes que têm alguma outra hepatite viral também têm direito a tomar a vacina contra a hepatite A. E a população acaba que não tem essa informação e não procura a vacinação.
Bem lembrado, viu? E o que são as hepatites virais e quais são os principais tipos de doenças?
As hepatites virais são doenças causadas por vírus, né? No Brasil, a gente preocupa muito mais com a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C, porque são mais comuns. A hepatite A, ela é muito mais comum na infância, até por conta da forma de transmissão. Ela é uma doença que a gente fala que é uma transmissão fecal-oral, então são alimentos contaminados. É, criança bota a mão no chão, bota a mão na boca o tempo inteiro, então até por isso é muito importante vacinar. É, quem não teve hepatite A na infância, alguns adultos não foram infectados. É, tem como fazer um exame, uma sorologia para ver se não teve e procurar a vacinação, né? Apesar de não estar na rede pública, a gente tem disponível na rede privada. Por quê? A hepatite A na infância, ela Sim. é muito mais tranquila. É uma doença muito mais... Ela é autolimitada, não tem tanto sintoma, mas no adulto ela costuma ser mais grave. Por isso até que para os grupos especiais, a gente também tem a vacinação da hepatite A, né? Porque são pessoas mais vulneráveis, as pessoas que já têm alguma outra comorbidade, então acaba preenchendo o critério.
Entendi.
Já a gente tem também a hepatite B e a hepatite C. Já falando também das principais formas de transmissão, o vírus da hepatite B está principalmente relacionado a relações sexuais, né? Também pode ser transmitido aí, mas é mais raro, em pérfuros cortantes, né? Alicate, lâmina de barbear e etc. Já o vírus da hepatite C está principalmente relacionado a pérfuro cortante, né? E aí tem que relembrar também, a gente tem algumas pessoas que recebeu transfusão antes de 93, que não Sim. era tão testado, né? Hoje não, hoje a transfusão, a gente faz vários testes, inclusive é uma coisa que eu sempre recomendo. Doa sangue, porque assim, na doação você já vai fazer ali as principais sorologias, você acaba que, além de ajudar uma outra pessoa, você tem uma noção ali da sua saúde, né?
Exato.
Então, se você é um doador regular, você vai estar sempre testando. Hoje não, a doação é bem segura, mas se foi uma doação há mais de 33 anos, né, pode ter algum risco ali relacionado àquela doação por conta da hepatite B e da hepatite C.
Entendi. É. Então, isso que a doutora lembrou da doação de sangue, né, a pessoa ser doador regular, é bem interessante, porque quando você doa, né, aquele sangue, ele passa por vários testes, né, para avaliar tudo, como é que ele está, se está tudo ok mesmo. E aí, a depender do que surja lá, você vai ser informado, né, isso, doutora?
Com certeza. Inclusive, estimular, tem muita paciente, ah, mas eu não sei como, né, chegar para o meu parceiro ou parceira para poder levar, para testar. Acaba que tem gente que tem um certo constrangimento em começar essa conversa. Estimula que doe sangue.
É verdade.
Porque se está doando regularmente, os exames estão sendo, né, todos aprovados e mantém essa doação, é porque está vindo todas as sorologias negativas.
Entendi. E, doutora Marcele, por que as hepatites são conhecidas como doenças silenciosas?
Olha, a hepatite B e a hepatite C, elas têm um risco alto de virar uma doença crônica, ou seja, o corpo não consegue eliminar sozinho em grande parte dos casos, né? E quando vira uma doença crônica, as pessoas, mesmo assintomáticas, vão evoluindo de forma gradativa para a cirrose. Né? A hepatite B tem gente que não evolui, que acaba que o próprio corpo consegue ali controlar de uma forma razoável a carga viral, mas uma parte da população pode evoluir para a cirrose. Para hepatite B, com hepatite B e a hepatite C. E qual que é o risco, né? Além de todos os sintomas relacionados à cirrose, tem gente que fica com edema abdominal, o olho fica amarelo, altera a coloração das fezes, né?
Uhum.
Tem o risco de câncer hepático mesmo, né? São vírus que a gente chama de vírus oncogênico.
Sim.
Então, o silêncio da hepatite é que muita gente só descobre com uma doença muito avançada. A hepatite A, não. Como já é uma doença mais autolimitada, é aquele tipo de doença que ou o corpo vai resolver sozinho, ou você realmente vai ter uma evolução muito desfavorável ali na fase inicial. Tem adulto que, inclusive, precisa de transplante hepático, que faz insuficiência hepática fulminante por conta do vírus da hepatite A. Isso, uhum, na infância é bem mais raro.
Uhum.
Então, a hepatite B e a hepatite C a gente chama de vírus, né, que são vírus considerados silenciosos justamente porque fica muitos anos sem sentir nada, uhum, e quando descobre, muitas vezes já tem uma doença muito grave.
Ou seja, hepatite, seja A, B ou C, ela é coisa séria, né?
É.
Inclusive, eu pedi para a senhora orientar, assim, em relação à transmissão, como eu transmito hepatite A, hepatite B, hepatite C, relembrar aí para os nossos ouvintes, é sempre bom.
Então, relembrando, né? A hepatite A, como ela é uma doença fecal-oral, são alimentos contaminados. Então, pode ser água, folhas, alimentos crus, né? Principalmente, que ali podem ter o vírus, né, uma contaminação das fezes que acaba nesses alimentos. Então, pode ser ter um cuidado mesmo de higiene de mãos também, lembrar de higienizar as mãos antes de alimentar, não ficar ali tocando a boca, e um cuidado com o que você alimenta. Criança, isso é muito difícil, é praticamente impossível que a criança coloca tudo na boca, mas o adulto já tem uma consciência muito maior dessas medidas de higiene básicas. Já o vírus da hepatite B e da hepatite C, lembrar de ter cuidados com pérforos, né? Pérforos cortantes, aí entra alicate, lâmina de barbear. Se for, né, um piercing, ou procurar um lugar ali com medidas que tem ali uma condição sanitária básica. Uhum. Se você faz unha, ou você leva seu próprio kit, né?
Uhum.
Ou você procura realmente ali um salão que tenha a
esterilização,
né? Que é autoclave, isso, uhum, que faça. Geralmente você vai ver que o salão, quando faz, que tem autoclave, tudo direitinho, o kit vem todo lacrado.
Ele tira de lá, lacrado, e traz para você.
É. Porque é uma coisa que você precisa prestar atenção, né? Lâminas de barbear, homem que vai muito, né? Faz o cabelo, acaba, é mais raro, né? Ter um acidente pérfuro cortante ali com lâmina, mas,
sim,
pode acontecer. E a questão do preservativo, que realmente é importante manter. Testar regularmente, porque se a gente testa, a gente descobre mais rápido, a gente também acaba que trata e diminui a cadeia de transmissão.
Uhum.
E a questão da vacinação, manter o cartão de vacina atualizado.
Entendi. E para você que ligou o rádio agora, tá? Nós estamos aqui com o quadro Saúde em Pauta no Jornal do Meio Dia. A entrevistada é a doutora Marcele Massal, ela que é médica e infectologista. E o assunto é o combate às hepatites virais e julho amarelo. Tem alguma pergunta pelo WhatsApp de algum ouvinte, Carla? Que aí a gente já faz a pergunta para a doutora Marcele?
Por enquanto não. O pessoal andou mandando uns áudios aqui, eu tô pedindo aqui que mande texto, por favor.
É, a gente entende que pegar e enviar o áudio é mais rápido, mais, né, ágil, mas a gente precisa da mensagem escrita para divulgar. Você pega, grava o áudio, transcreve ele, copia lá, né, cola, né, no WhatsApp aí da rádio. Dá uma olhadinha se está escrito corretamente, que às vezes sai alguma coisinha errada, só corrige rapidamente e envia pra gente, assim é mais rápido, tá bom? Ó, chegou uma mensagem aqui de um ouvinte de Itabuna, é a Elisandra, da companhia de eventos, CIA de eventos, ela tá aqui mandando um abraço pra doutora Marcele, tá? Ela falou, ela é infectologista da minha mãe, olha que legal, doutora Marcele, é a Elisandra, de Itabuna.
Ah, manda um beijo pra ela, pra mãe dela. São pessoas muito, muito queridas.
É, pois é, ela disse, ó, a doutora é muito maravilhosa e competente demais. Que legal, viu? É sempre bom a gente receber esses feedbacks, assim, em relação aos nossos entrevistados. Ó, vamos continuar aqui perguntando para a doutora Marcele. Agora, doutora, quais são os principais sintomas e quando a pessoa deve procurar atendimento médico? É indicado o teste mesmo sem apresentar sintomas? Eu sei que você falou bastante testagem aqui, mas é bom deixar bem claro isso para o
ouvinte. A OMS recomenda que todos os adultos façam pelo menos um teste. Se a pessoa, na verdade, né, até adolescente, se já tem vida sexual ativa, faça pelo menos um teste na vida.
Uhum.
Se tem novos parceiros, refaça o teste. Se tem múltiplos parceiros ou tem algum fator de risco para IST, fazer o teste pelo menos a cada 6 meses. E aí, quando a gente fala fazer o teste, é o teste rápido. HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Os sintomas, a hepatite A principalmente cursa ali com febre, mas as hepatites no geral pode ter um quadro de astenia, o olho, a pele fica mais amarelo, que é o que a gente chama de icterícia. O fígado acaba que não consegue depurar, né, a bilirrubina, ela aumenta, a pessoa fica ali amarela. Acaba que as fezes ficam mais claras, a urina fica um pouco mais escura.
Uhum.
E a pessoa pode cursar com aquilo que a gente chama de ascite. Você já deve ter visto algum paciente que fica só com o abdômen bem inchado, distendido, porque acumula aquele líquido ali, é inchaço nas pernas, né? Então é importante procurar a assistência. E falando já do tratamento, assim, o tratamento das hepatites, ele vem em constante evolução, né? Hoje, o tratamento da hepatite C cura em mais de 90% dos casos.
Olha.
A chance de cura, ela depende também do estágio da doença. Pacientes com doença mais grave, com cirrose, né? Já tem uma chance um pouco menor, mas mesmo assim o tratamento, a gente às vezes trata mais tempo, enfim. Mas o tratamento é muito bom e não é uma coisa tão nova, né? Eu lembro quando eu fiz a residência de infectologia, comecei lá 10 anos atrás, era muito difícil conseguir o tratamento pelo SUS. O paciente já tinha que estar assim bem mais grave.
Sim.
E tudo. Hoje mudou. Hoje a gente incentiva, inclusive, que faça o diagnóstico e já trate, para a gente já ter uma resposta melhor. Então, o tratamento é disponível pelo SUS, alguns pacientes ali só 3 meses e uma chance muito boa.
Que bom. Então, aqui em Ilhéus mesmo existe tratamento,
existe
é só
tratamento,
procurar, né?
É lá no CTA, tem um ambulatório que trata, né? Já a hepatite B, a gente não tem um medicamento que é curativo, mas que controla a carga viral, e se você controla a carga viral, você acaba que evita a progressão de doença, de cirrose, diminui a chance da pessoa evoluir com câncer, mas tem já pesquisas assim avançadas com medicamento não disponível para uso da população geral, ainda em fases de teste, mas tem medicamento sendo testado que tem mostrado ali uma chance de cura mesmo, sabe? Então, eu acho que nos próximos anos a gente pode ter uma notícia boa, igual a gente teve do tratamento da hepatite C.
Sim, sim.
E a ideia é, se eu trato todo mundo da hepatite C, eu diminuo a chance de transmissão e de ser, a gente conseguir realmente acabar com a doença,
verdade,
né?
Verdade, bem lembrada, viu, doutora? E as hepatites virais, né, como você disse, tem tratamento, né, e existe possibilidade de cura, como você acabou de explicar. Então, por isso que é importante a pessoa sempre fazer a testagem, como a senhora já orientou, em relação a cada estilo de vida, digamos assim, né. Então, vale lembrar, como ela disse, que no SUS tem sim tratamento, tem testagem. Vamos lembrar aqui novamente, Ilhéus tem um centro de testagem e aconselhamento, que é o CTA, que fica na Praça Misael Tavares, tá? De segunda a sexta-feira, aberto durante todo o dia, você pode ir lá. Lembra que é SUS, gente, é de graça, né, doutora?
Não precisa nem de pedido médico, é só você chegar e falar que tem o desejo de fazer o exame. O exame fica pronto ali em 30, 40 minutos, é bem tranquilo. Acaba que livra ali sua consciência. Se tiver alguma coisa, já é dentro do CTA mesmo. Uhum. O pessoal já encaminha para o médico, já faz a solicitação dos exames iniciais. Só que as pessoas não sabem da existência do serviço, às vezes,
é,
né?
É,
e acaba que isso impacta de uma forma negativa, porque vai procurar muito tarde, uhum, né? Uhum. Fica ali esperando, às vezes, ir no médico, para o médico pedir, e não precisa disso.
A doutora já trabalhou no CTA, não está atualmente, por conta da licença maternidade. Prioridade dela é a filhota, ela está certa, né? Mas é importante essas orientações aqui, porque, afinal de contas, ela é médica e infectologista. Ela domina aí o assunto, tá? Doutora, quais hábitos que podem prevenir a infecção e proteger a saúde do fígado?
Do fígado. No geral, só aproveitando um gancho aqui, hoje a gente tem uma outra doença que não tem nada a ver com com a infectologia, mas
sim,
que
mas
é bem comum, que é a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado.
Ah,
é bem comum e é uma doença que também progride para cirrose, né?
Uhum.
Então, tem que manter um estilo de vida saudável. Não tem muito jeito, assim, né? Atividade física,
alimentação.
Consumo de bebida alcoólica. A gente vê que as pessoas vêm reduzindo bastante o consumo de bebida alcoólica, principalmente as novas gerações, mas os mais antigos,
mas,
não.
Mas aí eu te pergunto, doutora, a gente percebe, né, que tem gente diminuindo mesmo, tanto quem quer ser mais saudável, porque sabe que o álcool também, principalmente aqueles que investem na academia, que é um corpo mais bonito, sabe que o álcool não ajuda, né, pelo contrário.
Não.
E tem também o povo que está aproveitando para acabar com a obesidade, usando canetinhas emagrecedoras, e elas realmente inibem, né, o uso de bebida alcoólica?
Não é indicado fazer uso, né, com a bebida alcoólica,
uhum.
Mas...
Então, a pessoa acaba parando de beber?
Parando, porque diminui muito o apetite,
uhum.
Né? Assim, a pessoa tem que continuar tendo uma ingesta hídrica mínima, né?
Uhum.
A gente sabe que são medicamentos que são revolucionários mesmo para tratamento da obesidade, diminuir risco cardiovascular, mas que precisa ser feito uso com orientação médica.
Exatamente.
Né? Uma outra coisa, né? Aproveitando de fígado, a gente falando de fígado, de atividade física,
sim.
A gente ver o uso de hormônios, testosterona, enfim, isso tem uma sobrecarga hepática também.
Bem lembrado.
Né? Então, o paciente, quando tem alguma indicação médica de usar testosterona, isso precisa ser prescrito para um endocrinologista, alguém com formação para poder também acompanhar.
Cada caso é um caso, né, doutor?
Cada caso é um caso. E acompanhar os efeitos colaterais possíveis dessas uhum. medicações, né?
Uhum.
E uma outra coisa que a gente precisa lembrar aqui hoje, pessoal, acha que vitamina não é medicação. Vitamina, chá, né?
Uhum.
A gente vê muito quadro de insuficiência hepática medicamentosa também, né? Então, precisa ser feito com alguma orientação médica.
Exatamente.
As pessoas estão com uma mania de polivitamínicos.
Sem orientação nenhuma.
Sem orientação nenhuma.
Porque vê na internet, né? Por exemplo, o TikTok da vida. Porque é bom isso, é bom aquilo, aí vou seguir.
É goma pro cabelo.
É.
Né? E tem que ter um certo cuidado, porque isso uhum. tudo vai ser metabolizado pelo seu corpo. Então pode ter uma sobrecarga hepática,
uhum.
né?
Por isso que é sempre bom procurar um médico para ter a devida orientação. Porque geralmente vocês pedem exames, né? Para ver como é que tá o organismo da pessoa.
Olha, as medicações que a pessoa já usa, se realmente aquilo é compatível, né?
Uhum.
Para poder não fazer o uso de uma medicação que acabe atrapalhando, né?
É. E a senhora, como trabalha em hospital, deve pegar casos também, né? As pessoas que fazem uso de medicamento ou de anabolizantes, por exemplo,
sim.
polivitamínicos, que acaba sobrecarregando
chá,
o fígado.
Chá.
Ah, bem lembrado. Chás, né, doutora?
Chá da pessoa, né, usar uma dose cavalar de chá. A gente tem gente que tem em mente que tal chá é emagrecedor, né? A gente teve um caso de uma cantora que...
Sim.
Teve uma evolução
favorável. Pode falar.
Eu acho que era uma cantora do...
A Paulinha, né?
Do Calcinha
Preta. Que usou uns medicamentos, né?
Isso. Então tem que ter cuidado. O fígado é um órgão que, assim... O rim é muito importante, mas o rim, quando falha mesmo no hospital, a gente consegue fazer hemodiálise de urgência.
Há uns anos atrás...
O fígado não é tão simples. Ah. Quando ele entra em insuficiência hepática... É muito mais complexo de manejar. Muitas vezes o paciente entra numa fila de transplante, né? Depende de mil fatores para aquilo dar certo, né? Realmente sair. Então, tenha cuidado com aquilo que você ingere para não ter uma consequência muito maior.
É isso mesmo. Muito obrigada, viu, doutora? Realmente você trouxe aqui informações importantes no combate às hepatites virais, né? E essa campanha do Julho Amarelo. E foi muito bom esse alerta final que você fez aí, já que hoje em dia muitas pessoas estão indo para a academia, mas aí depois se empolga, ah, eu quero ganhar músculo, isso e aquilo, e se acha no direito de tomar algumas substâncias sem orientação médica e não pode, né? E o fígado pode chiar ou até mesmo ter problemas bem graves, né?
Com certeza. Hoje o corpo, o padrão de corpo ficou muito difícil da gente alcançar, né? Porque a gente olha um corpo de uma pessoa que vive muitas vezes em função daquilo. Uhum. E as pessoas ficam procurando atalhos. E esse atalho pode te levar a uma consequência muito grave. Então, não é minha área de atuação, eu sou infectologista, mas acaba que eu tenho pacientes que têm infecções crônicas que acompanham comigo e a gente vê que hoje é uma dúvida da população muito grande, porque todo mundo está em busca aí de melhorar o corpo. Se a sua ideia é usar, procure pelo menos uma orientação de um médico sério para realmente ele avaliar qual medicação, a dose, o tempo, para você não ter uma consequência grave por conta de estética.
Isso mesmo, bem lembrado. Muito obrigada mesmo, viu, doutora Marcele Massal, ela que é médica, infectologista e participou hoje aqui do quadro Saúde em Pauta. Muito obrigada, até a próxima.
Obrigada, boa tarde.
Ótima tarde. E claro, antes de dar tchau, né, vamos divulgar aqui quem ganhou o brinde Natura Ilhéus de hoje. Hoje a ganhadora é a Selma Regina Souza Reis. Selma Regina Souza Reis ganhou o brinde Natura Ilhéus, tá? Que tá presenteando aí durante toda a semana os ouvintes por conta dos 2 anos de aniversário, dia 1º de agosto, no sábado. Se eu fosse você, eu ia lá também, que vai ter um monte de novidade lá no sábado, tá? Na Natura Ilhéus. Então, Selma, você pode ir na Natura Ilhéus, que fica na Avenida Tiradentes, no centro, próximo ao Paredão de São José. Pode ir a partir de amanhã, Selma. Leve o seu RG, ok? Porque seu nome completo vai estar lá. Selma Regina Souza Reis, parabéns. E nós encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde. Boa tarde para você também, doutora Camila Carvalho, que chega no final pedindo um alô. Um beijo, viu? Um abraço a todos os queridos ouvintes, tá? Até amanhã.
Tchau, tchau. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento à Natura Ilhéus. 1º de agosto é aniversário da Natura Ilhéus, com ofertas imperdíveis. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio, para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.